Rádio UFSCar Notícias.
Senador Romero Jucá deixa governo por discordar de Temer sobre a entrada de venezuelanos em Roraima.
Ministério da Saúde lança número de WhatsApp para combater fake news pelo país.
Documentos de veículos vão passar a ter versão eletrônica.
Você vai conhecer o Vacinax, o game que incentiva e reforça a importância da vacinação.
Semana da Educação Especial acontece entre os dias 13 e 6 de setembro na UFSCar.
Isso e mais. Agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora, 10 horas mais 29 minutos desta terça-feira, dia 28 de agosto.
Política.
O senador Romero Jucá, do MDB em Roraima, anunciou ontem em sua conta no Twitter que deixa a liderança do governo no Senado. A justificativa é que ele não concorda com a forma que o governo de Michel Temer está conduzindo a entrada de venezuelanos em Roraima.
Jucá, que é candidato nas eleições de outubro a um novo mandato de senador por Roraima, defende que o governo federal feche a fronteira do estado para os venezuelanos. Michel Temer, por sua vez, já disse em mais de uma oportunidade que essa hipótese não é nem cogitada.
A pesquisa Ibope, divulgada no último dia 18, mostrou que Jucá tem 25% das intenções de voto e está tecnicamente empatado com Ângela Portela, do PDT, e Messias de Jesus, do PRB. Apesar de não estar em uma colocação confortável nas pesquisas, Jucá negou que sua saída tem alguma ligação com a disputa eleitoral.
Ouça só o que o Jucá disse ontem durante uma entrevista coletiva. Abre aspas. Essa questão não é uma questão eleitoral. Depois da eleição, esse assunto vai se agravar ainda mais. Será uma posição para o restante do governo Michel Temer e para o novo presidente. E eu quero estar com uma posição firme, livre de amarras, para poder defender aquilo que eu penso, foi o que disse ele.
Questionado se sua saída seria uma tentativa de se descolar da imagem de Michel Temer, cuja gestão é considerada ruim ou péssima por 73% dos brasileiros, segundo o Datafolha, Jucá voltou a negar e disse que Temer não tira um voto em Roraima. O senador ressaltou ainda que sua saída da liderança não representa um rompimento com o governo e disse que permanece no cargo de presidente do MDB.
Em carta enviada a Michel Temer, Jucá ainda afirmou que Roraima vem sofrendo há mais de 3 anos com uma imigração venezuelana desenfreada e elencou seus argumentos a favor de um maior controle da fronteira brasileira para os imigrantes daquele país.
Abre aspas. Há 2 anos defendi o fechamento da fronteira, antevendo já as graves consequências que aconteceriam. Fui criticado pelo governo do estado e pelos adversários políticos, com o argumento de que eu queria acabar com o comércio fronteiriço. O tempo mostrou que minha posição estava correta, disse o senador.
No texto, Jucá disse que apresentou um projeto ao Senado defendendo um mecanismo de cotas de ingresso para os imigrantes venezuelanos em Roraima e afirmou que essa solução já está sendo usada por alguns países perante essa onda imigratória que varre o mundo e está desestabilizando governos e sociedades locais.
O senador ressaltou ainda que as medidas implantadas por Temer em Roraima são paliativas, uma vez que, segundo ele, não enfrentam o problema de frente e que é a recepção de uma quantidade de venezuelanos incompatível para o estado, reiterou o senador.
Jucá disse ainda que entregou o cargo de líder do governo no Senado para que ele possa exercer o seu papel de representante do estado de Roraima com tranquilidade e sem amarras. Ele ainda agradeceu a atenção e a amizade de Michel Temer e de toda a equipe do governo.
Por fim, o senador defendeu que um acordo internacional não pode se sobrepor à condição de todo um Estado. Abre aspas. Somos uma república federativa. A obrigação precípua do poder central é cuidar dos entes federados, do bem-estar e da segurança da população, não se apegando a interesses internacionais em detrimento da realidade, do bom senso e da responsabilidade com o nosso povo, disse ele.
Agora, o vice-líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, é o nome cogitado para assumir a liderança no lugar de Jucá. O Carlos Marum, que é ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, disse que Michel Temer deve definir um nome para assumir a liderança do Senado ainda hoje.
Serviços.
10 horas 33 minutos. Agora ouça só que bacana essa iniciativa do Ministério da Saúde para combater as fake news dentro da área. A partir de agora, o Ministério tem mais um canal de comunicação com a sociedade para checar se são verdadeiros ou falsos textos e imagens que circulam pelas redes sociais.
É isso mesmo, qualquer cidadão brasileiro pode adicionar de graça no celular o WhatsApp do Ministério da Saúde. Anote o número aí, é 61 o DDD 99289-4640. Esse serviço vai ajudar as pessoas a verificar as informações recebidas com os profissionais da saúde e das áreas técnicas do Ministério. Ou seja, é um canal exclusivo e oficial para desmascarar as notícias falsas e certificar as verdadeiras.
Ouça só o que disse Hugo Braga, diretor de comunicação social do Ministério da Saúde. Abre aspas. As notícias falsas ou fake news, como estão sendo mais conhecidas, são uma praga da modernidade. Vêm sendo usadas de toda forma para manipular, enganar, iludir e prejudicar. No caso da saúde, é muito mais grave, porque a notícia falsa mata. Então, o novo canal do Ministério da Saúde chega para servir como uma nova e poderosa camada de segurança na informação sobre saúde pública, com a vantagem de ter sido criada especificamente para o WhatsApp, que é o principal veículo de transmissão das notícias falsas, disse Hugo.
Esse projeto, que foi nomeado Saúde Sem Fake News, é organizado pela equipe multimídia do Ministério da Saúde. A partir das mensagens que forem recebidas, o conteúdo vai ser apurado e devolvido ao cidadão com um carimbo que informa se a notícia é fake news ou não.
Dessa forma, vai ser possível compartilhar a informação de forma segura. As notícias analisadas pela equipe também vão estar disponíveis no portal da saúde, no endereço saúde.gov.br/fake news. E também disponível nos perfis do Ministério da Saúde nas redes sociais.
Bom, a saúde em especial tem sido alvo de muitas fake news, né? Informações sem respaldo científico espalham supostos tratamentos milagrosos para doenças graves como câncer, por exemplo. Também tem aquelas notícias que afirmam que as vacinas podem ser prejudiciais à saúde, o que acaba gerando insegurança e possibilitando, como a gente tem visto, até o retorno de doenças que já estavam erradicadas aqui no país.
Mas é importante lembrar que o canal é exclusivo para receber as fake news e não deve ser usado como um serviço de atendimento ao cidadão. Informações sobre o funcionamento do Sistema Único de Saúde, o SUS, devem ser encaminhadas à Ouvidoria Geral do SUS, no número 136, ou então diretamente para as secretarias municipais e estaduais de saúde.
Vamos seguir com o Rádio Fiscar Notícias. Sabe aquela burocracia que você enfrenta para regularizar documentos do seu carro? Pois então, ela está prestes a acabar, você pode comemorar. Isso porque, a exemplo do que já acontece com o título de eleitor e com a Carteira Nacional de Habilitação, não é? A CNH, o registro e o licenciamento de veículos também vão ter uma versão digital.
É isso mesmo. A partir de agora, o documento vai poder ser baixado por meio do aplicativo CNH Digital, que já está disponível tanto para o sistema Android como para o iOS.
E a primeira unidade federativa a usar esse novo serviço vai ser o Distrito Federal. Segundo o ministro das cidades, o Alexandre Baldi, ainda não há um prazo definido para os outros estados aderirem ao aplicativo, pois essa adesão é voluntária e depende de seus respectivos órgãos de trânsito.
O aplicativo vai reunir na mesma plataforma a CNH, o seguro obrigatório e o certificado de registro e licenciamento de veículo, que é o CRLV. Segundo o ministro, a ideia do aplicativo é facilitar a vida do cidadão e diminuir aquelas filas no departamento de trânsito.
Ouça só o que disse o Alexandre Baldi, abre aspas. Mais de 97 milhões de brasileiros têm certificado de registro e licenciamento de veículo. Mais de 60 milhões possuem carteira de habilitação. E mais de 23 milhões de pessoas têm habilitação com QR Code. Esse aplicativo vai tornar a ida ao Detran desnecessária para boa parte dessas pessoas, foi o que explicou o ministro.
E apesar de não haver até o momento um prazo definido para que os outros departamentos de trânsito dos outros estados adotem essa versão eletrônica do documento, a expectativa de Maurício Alves, diretor do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, é de que até o final do ano, todos os estados já estejam operando com o aplicativo.
Para a gente ter uma ideia, só no Distrito Federal há mais de 1 milhão e 700 mil pessoas que estão habilitadas para dirigir. Segundo o diretor-geral do DETRAN do Distrito Federal, o Silvain Barbosa, esse grande número de motoristas habilitados faz com que as áreas de atendimento ao público atendam diariamente de 5 a 10 mil pessoas.
Mas atenção, para ter o documento em seu celular é preciso que o proprietário do veículo esteja em dia com o licenciamento. Quem já tem o aplicativo CNH Digital, basta apenas atualizar o app para obter as novas funções. Para esclarecer todas as dúvidas sobre o uso do aplicativo, o DENATRAN disponibilizou um tutorial em seu site, que pode ser acessado em portalserviços.denatran.serpro.gov.br.
Educação.
10 horas mais 40 minutos e entre os dias 3 e 6 de setembro, a UFSCar sedia a 8ª Semana de Educação Especial. Na programação estão previstas palestras, rodas de conversa, apresentações culturais e muitas outras atividades. Coordenada pelo curso de licenciatura em Educação Especial, esse ano a semana traz como tema o público-alvo da educação especial sob as vertentes da diversidade.
É isso aí, ainda vão ter 6 minicursos, viu? São eles: conceitos e estratégias iniciais para audiodescrição no contexto escolar, o esporte adaptado para pessoas com deficiência física, operações básicas da matemática para alunos com cegueira utilizando o Soroban.
Também tem estratégias de ensino e avaliação para habilidades acadêmicas básicas de leitura e escrita, a música como estratégia de identificação e desenvolvimento de habilidades e jogos e brincadeiras na educação especial.
É imperdível. Todas as informações do evento, além do link de inscrições para a 8ª Semana da Educação Especial, estão disponíveis no site da UFSCar, que pode ser acessado em www.ufscar.br.
Bom, como vocês sabem, nós estamos nos últimos dias da campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Então, até a próxima sexta-feira, dia 31 de agosto, todas as crianças de 1 a 5 anos devem se vacinar, mesmo aqueles que já tenham sido vacinados.
E para reforçar a importância da vacinação, a UFSCar lançou um jogo, o Vacinax, para todo mundo aprender se divertindo. Basta acessar www.ludoeducativo.com.br para acessar o jogo. A jornalista Kelly Godoy foi conhecer essa iniciativa de perto e agora nos traz mais informações.
Ela conversou com o professor Elson Longo, que é diretor do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais da UFSCar, e com os desenvolvedores de software Anayan Ferreira e Marcelo Petrucelli. Vamos ouvir.
O que está em jogo aqui é a saúde. O Game Vacinax incentiva a vacinação.
Porque a pessoa vai jogar aqui, vai pensar que ele está se divertindo. E essa diversão vai conduzi-lo a ver a importância da vacina. Porque houve notícias que eram falsas, que a vacina prejudicava as pessoas, que é extremamente falso. Então, o jogo faz com que a pessoa se conscientize e vá fazer a vacinação em seus filhos, que é extremamente importante para o nosso país, para a saúde do nosso país.
No Vacinax, o jogador tem que controlar um linfócito T, célula que age na defesa do organismo e se locomove pelo corpo.
Você joga como uma célula do sistema imunológico de uma pessoa enfrentando uma doença. No começo você não tem apoio de nada, você não tomou vacina, você tá lá só você e a doença e você vai tentar do melhor jeito que você consegue. Só que você não vai conseguir ver toda a doença porque isso só vem com o apoio da vacina. A partir do momento que você toma a vacina, você consegue realmente ver todas as células que estão infectadas e você também consegue ter mais tempo de vida e mais eficiência para lutar contra a doença.
Você joga dentro de um labirinto simulando células do corpo humano e para deixar ainda mais estimulante, o labirinto é diferente a cada jogo.
Com certeza, uma das coisas mais divertidas enquanto eu tô jogando é jogar de novo e ver se eu consigo fazer melhor. Se eu consigo passar o jogo mais rápido. E como as fases são diferentes, eu nunca sei direito o que eu vou ter que fazer. Então é sempre jogar de novo e ver se eu consigo melhorar.
O Vacinax é um dos games do Ludo Educativo, projeto de extensão do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF da UFSCar. E os jogos educacionais atraem muita gente.
São 8 milhões de pessoas que jogaram, o que significa que nós estamos contribuindo para a nossa sociedade fortemente para mudar a nossa sociedade.
O CDMF da UFSCar tem o apoio da FAPESP e para desenvolver jogos conta com a parceria de uma empresa de software que surgiu na universidade.
A gente tem conteúdo, jogos na verdade, de todas as áreas, matemática, a parte ecológica. Atualmente a gente também lança todos os jogos já para a versão mobile ao mesmo tempo, junto com a plataforma web. Então é acesso, é gratuito nos dois casos e dá para checar na Play Store nossos jogos e também no nosso site.
Professores também podem usar os jogos como material complementar de ensino, já que existem games de várias áreas.
A intenção dos jogos no Ludo Educativo é principalmente ajudar a fixar conteúdo que já foi passado pelos professores para as crianças e de uma forma divertida. Então a intenção, acima de tudo, é que essas crianças consigam se divertir e pegar esse conteúdo que não vai estar em forma de texto, não vai estar cheio de linguagens para a criança, mas conforme ela se diverte, ela vai conseguir pegar e fixar esse conteúdo que já foi passado na sala de aula.
Uma criança, às vezes, com 3 anos, 2 anos, já está com um celular na mão e está brincando. Então, é uma nova geração. E nós temos que ter o mesmo linguajar para chegarmos a essas crianças e elas se divertirem aprendendo.
E cá entre nós, parece mais fácil aprender sobre vacinação jogando, né?
Jogo é um meio de comunicação com pessoas. Então, para mim, um jogo vai realmente passar uma mensagem, passar alguma coisa. Ter uma mensagem tão importante como essa, que vacinas são importantes, vacinas vão te ajudar, e conseguir passar isso com um jogo, para mim, é muito legal.
É isso aí, muito bacana a iniciativa. Obrigado a Kelly pela reportagem. E como ela disse, o Ludo Educativo é um projeto de extensão do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF, que é sediado aqui na UFSCar. Na criação de jogos, o centro atua em parceria com a equipe da Aptor Software, empresa spin-off que surgiu no ambiente da UFSCar e da Unesp. Ficou interessado? Tem mais informações na TV UFSCar. Acesse www.facebook.com/TVUFSCar, curta a página, assista os vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos.
Esporte.
10 horas mais 47 minutos, a gente vai chegando ao final dessa edição do Rádio Fiscar Notícias, mas antes vamos falar sobre esporte, vamos sair um pouco do comum. Hoje a gente vai falar para você que é amante do tradicional esporte bocha. Isso mesmo, porque o prefeito Ayrton Garcia reinaugurou no último domingo a cancha de bocha Nelson Miguel, que foi construída e inaugurada em 2012, mas que até hoje não tinha sido usada porque foi feita com medidas incorretas e o piso também não estava adequado para a prática do esporte.
Ouça o que disse Fernando Carvalho, diretor da Fundação Educacional de São Carlos, a FESC, abre aspas. A pedido do prefeito Ayrton Garcia e do secretário de Esportes e Lazer Edson Ferraz, fizemos todas as correções e adequações e entregamos uma cancha profissional feita de acordo com as regras e medidas da Confederação Brasileira de Bocha e Bolão, disse ele.
Os filhos do saudoso bochófilo Nelson Miguel, Lindolfo, Marcelo e Miguel Júnior e as suas noras Glames, Zenilde e Marci participaram da solenidade e agradeceram a homenagem.
Abre aspas. A bote era a paixão do meu pai. Ele não gostava de dirigir e se algum de nós não podia levá-lo até lá, ele ia a pé, de ônibus, mas não faltava nenhuma partida. Por isso, hoje agradecemos a homenagem e ficamos felizes que outras pessoas que amam esse esporte vão ter uma cancha maravilhosa para jogar, disse Lindolfo.
O prefeito Ayrton Garcia também comentou a reinauguração. Ouça só o que ele disse. Abre aspas. Temos que incentivar todos os esportes e não deixar espaços públicos sem função. Na FESC, muita gente vai caminhar, fazer exercício nos aparelhos, nadar e agora também vai poder jogar bocha. É um esporte tradicionalmente conhecido dos mais velhos, mas que a nova geração também pode aprender, disse o prefeito.
E para o vereador João Miller, que acompanhou de perto as obras, o local vai poder também ser usado para competições. Abre aspas. A cancha poderá ser usada para atividades de lazer da terceira idade e também para a realização de jogos oficiais. Com essa nova cancha, a prefeitura proporciona aos esportistas um local satisfatório para uma boa prática desse esporte, disse ele.
Edson Ferraz, por sua vez, disse que a reconstrução dessa cancha da FESC era uma reivindicação dos atletas da modalidade. Abre aspas. A bote é um esporte maravilhoso. Muita gente pensa que não é um esporte que exige preparo físico, mas exige sim. Só a bola pesa mais de 1,5 kg. Para jogar bocha tem que treinar muito e se dedicar. Os praticantes desse esporte agora vão ter acesso a mais um espaço público adequado para a competição e para o seu lazer, garantiu o secretário.
E os jogadores da seleção de bocha de São Carlos, juntamente com o técnico Careca, também participaram da solenidade, fizeram o primeiro jogo na nova cancha. Eles aproveitaram a oportunidade para entregar ao prefeito Ayrton Garcia e ao secretário Edson Ferraz o troféu que receberam no 18º Campeonato Interestadual Sul de Minas, do qual eles foram campeões.
Bom, se você quer jogar bocha ou ficou interessado em experimentar e conhecer esse esporte, basta ir até a cancha Nelson Miguel, que fica lá no Campo do Rui, na Rua São Sebastião, número 2828, lá na Vila Neri. Vamos marcar uma partida?
Vamos lá, já jogou?
Não joguei ainda, mas a gente pode tentar.
A gente aprende.
No final de semana.
O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia pra você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.